Olá pessoal, nesse podcast eu queria falar algumas coisas sobre a ideia que as pessoas têm de que legislar pode ser baseado em intenções e não em resultados práticos, que as leis são feitas porque eu possuo ideias boas e não se eu possuo ideias factíveis ou práticas, por assim dizer. Eu tomo como exemplo uma coisa que aconteceu recentemente aqui na minha cidade, de uma lei obrigando os ônibus dessa cidade a terem ar-condicionado. Essa lei foi muito festejada, né, e propagada aqui na minha cidade como algo, uma vitória, como uma coisa boa. E quem não quer ônibus, né? Quem não quer ar-condicionado em ônibus, cidade quente aqui do Nordeste, assim, os vereadores que propuseram a lei foram festejados. Assim que chegou a lei lá no, no, na, na prefeitura, o prefeito assinou e foi o maior alvoroço, assim, né? E assim, eu não adentrei em todos os resultados da lei, mas as pessoas também não estão preocupadas com isso. Então, minha análise é basicamente da ideia que a lei pretende alcançar e minha previsão de que provavelmente o resultado não vai ser o que se espera que se tenha. Então, a questão foi, se não me engano, o projeto original, escutei agora uma entrevista com outro vereador que disse que o projeto original era 6 meses, aí depois foi aumentado para 2 anos, toda a frota tem que ser instalada, ar-condicionado, e esse parece, teoricamente, foi o único problema, né? O problema na cabeça dos vereadores e de muitas pessoas do Legislativo brasileiro, o problema foi que não dá para trocar todos os ônibus da noite pro dia. Só esse problema, não tem mais nenhum outro, não tem nada mais a ser discutido a não ser a demora da troca, né, que não pode ser imediata. E isso demonstra bastante a ideia do povo brasileiro em relação às leis. Como se as leis fossem algo que eu faço pelo desejo. Então, provavelmente, eu que estou criticando a lei, eu não quero que os ônibus tenham ar-condicionado. E as pessoas que fizeram a lei querem que o ônibus tenha ar-condicionado. E, como sempre, como passa batido em diversos desses casos, acho que a maioria absoluta das leis brasileiras é o custo que essas leis têm. Qual é o custo? Que é uma pergunta, basicamente, que inexiste no debate público brasileiro, é qual o custo? Qual o custo de ser adicionado ar-condicionado em ônibus que já são, especificamente na minha cidade, já são quentes, lotados, muitas vezes, dependendo da linha. Tem uma circulação complicada por causa da cidade. Minha cidade tem muitos engarrafamentos. Então, qual o custo? Será que tem um custo? Será que existe alguma coisa além mais da própria instalação que impeça que isso aconteça? Eu fico impressionado como isso parece estar ausente do debate. E tantas outras leis, parece que o resultado dos custos daquilo ali, da implantação daquilo, da aplicação daquilo, parece que não é levado em conta. Isso não tem custo, é como se fosse um desejo. E eu prevejo que essa lei vai fracassar nos seguintes motivos. Eu gostaria também que tivesse ônibus, tivesse ar-condicionado de ônibus. Eu gostaria que, na verdade, nem ônibus eu gostaria tanto que fosse o foco. Gostaria que minha cidade, Recife, fosse completamente cercada de metrôs e transportes públicos de fácil acesso às pessoas. É um custo até mais barato do que o necessário, mas nada disso é possível porque eu quero. As coisas, existe um motivo para elas serem do jeito que são, então eu tenho que questionar quais são os motivos e não quais são os resultados. E ir atrás dos motivos. Eu tenho que resolver o meu desejo como legislador deveria ser quais são os motivos que a situação que causam a situação do jeito que estão. Claro que aí você tem a grande divisão de direita e esquerda, mas em geral a esquerda no Brasil, ela já já Ela já passou dessa fase de motivos. Ela sabe quais são os motivos. Normalmente, por exemplo, a educação do Brasil é ruim porque falta dinheiro, que é uma falácia, uma mentira absurda. Mas assim, as respostas estão prontas. O debate do porquê não é muito feito. Então, voltando à questão do ônibus, o resultado prático, os possíveis resultados de uma lei dessa, que obviamente é uma lei do ponto de vista racional, você ficar no mínimo pensando, peraí, então quer dizer que todo esse tempo era só fazer uma lei e exigir ar-condicionado que estava resolvido os problemas do ônibus, então por que isso não foi feito antes? É de uma inocência, de um populismo absurdo. É claro que não é só isso, é claro que não é tão simples. Todas as cidades do Brasil, quando aumentam 10 centavos, 20 centavos da passagem de ônibus, tem problema, tem protesto, tem reclamação e com certeza. Quando você adiciona, por exemplo, um custo ao transporte público, esse custo vai ser pago por quem? Quem vai pagar esse custo? É impressionante que você não leve em conta isso, porque não tem como ser dois resultados óbvios. O primeiro resultado é as companhias de ônibus vão assimilar esse, no primeiro momento, esse impacto do custos e depois. O que é que vai acontecer? Ele vai repassar para a pessoa que paga ou o Estado vai aumentar o seu subsídio às empresas de ônibus. Resultado, aumentou o custo para todo mundo. Só que em vez de aumentar o custo para as pessoas que usam ônibus, provavelmente, e a regra política brasileira em geral tem se guiado por esses matrizes, vai aumentar o custo para todo mundo, quem vai assumir a prefeitura. Quando a empresa não chegar lá, olha, agora isso aqui aumentou em tantos por cento o custo dos ônibus. Então, isso é uma coisa que realmente você não sabe como o debate algum dia no Brasil não incluía essas diretrizes, a lógica do custo, do impacto financeiro, do impacto burocrático. Como é que eu faço lei baseada em intenção? E como é que eu sou contra a lei baseada em intenção? No sentido inverso, a reforma da Previdência é algo absolutamente necessário, mas eu sou contra a reforma da Previdência porque vai ter impacto negativo para os mais pobres. Inclusive, eles vão ser, assim, em relação ao estado atual, eles vão ser o que tem menos impacto negativo. Outras categorias vão ter impacto negativo muito maior, muito, e categorias mais ricas, por sinal. Mas a questão não é essa. A questão é, ele é contra as pessoas que trabalham ou contra o trabalhador porque eu quero aumentar o tempo de trabalho. Veja, é de uma simplicidade esse questionamento. Vê só, então quer dizer que aquela pessoa que está fazendo isso não tem nenhum outro motivo a não ser ser contra o trabalhador? Será que não existe alguma razão principal que esteja forçando essa pessoa a difundir esses custos perante as outras classes do Brasil, inclusive, não só classe, como a população brasileira? É claro que existe um motivo. Aí você aí, ah, mas a Previdência não é deficitária. Bom, isso aí eu não vou nem discutir, porque isso é um absurdo tão grande que não adianta falar. É só cumprir a lei e aí está tudo resolvido na Previdência, em compensação não tem mais dinheiro para nada no Brasil. Isso é um absurdo que não tem nem muito por onde falar. É muito perto dessa ideia de uma lei deve ser guiada por intenções, não por resultados. Então, assim, o que eu queria falar nesse podcast é basicamente isso. Eu queria falar nesse episódio sobre essa concepção errônea, errada, absurda, que tem que morrer, que tem que deixar de existir, que uma lei seja julgada pelas suas intenções. A lei tem que ser julgada pelos seus resultados práticos. No caso da passagem de ônibus, o resultado prático não tenho dúvida. Vai ser aumento de custo para o Estado e esgotamento dos recursos futuros da própria prefeitura da cidade. Ou o repasse, talvez, um pouco maior nas passagens, mas nada que seja muito alto, porque, como foi uma lei criada pelo próprio Estado, ele vai depois se comprometer, né, de fazer aumentar o repasse para as empresas de ônibus. Não sei se já tem. Como não vi isso na lei, eu não sei nem se isso já está na lei. O que está na lei é um absurdo duas vezes, porque a situação da prefeitura, de todas as prefeituras do Brasil, ela é uma situação, assim como o Brasil como todo, uma situação de certo desequilíbrio. Todas elas estão, se não estão completamente quebradas, estão muito perto de quebrar. Então, nesse momento, você fazer uma ação como essa, se estiver previsto na lei, que eu não sei, é mais irresponsável ainda. É, então, assim, a lei por si só é um absurdo, mas traz à tona também um outro ponto que eu gostaria de falar, é a questão do a lei para a empresa privada. A impressão que passa é que leis resolvem problemas de empresa privada. E sem leis, as empresas privadas, teoricamente, elas ficam completamente perdidas e não sabem ou como trabalhar ou como atender melhor os seus clientes. No caso da empresa de ônibus, não é bem uma empresa privada, porque é um consórcio e aí tem toda uma rigidez, não é livre mercado, de certa forma existe um acordo entre a prefeitura e as empresas concessionárias, então a questão é um pouco mais ampla. Mas em geral, o que é bastante interessante nesses discursos é essa ausência da pergunta do porquê, né? Por que que antes não era oferecido? Será que uma empresa de ônibus não gostaria de oferecer? Mas será que ela já não trabalhava, talvez, com um tipo ou de prejuízo ou de no limite possível da empresa? Ou se você disser, não, ela só está lucrando, então o modelo que tem que ser alterado, talvez para um modelo mais aberto ao livre mercado, mais fácil para que as pessoas possam trocar as empresas de ônibus. Em geral, a pergunta, em vez de ir subindo, ela chega no resultado e transforma o Estado como se fosse no Estado bonzinho, que quer resolver os problemas das pessoas, porque se o Estado não resolver, as empresas privadas, elas são mais. Então, é muito isso, né? A cara do prefeito quando assinou, parecia dizer, tá vendo, peguei as empresas privadas, tá vendo aí que eu tô bonzinho, sabendo, tá vendo como eu penso no bem das pessoas mais pobres, aumentando os custos das empresas, que, querendo ou não, ainda assim são privadas, mesmo que não haja um mercado aberto, digamos assim. E fica a empresa sendo considerada como vilã na história, né? Tá vendo que a empresa não presta, ela nunca quis oferecer por livre e espontânea vontade, eu sou o Estado, eu sou bonzinho, e eu estou mostrando para essas pessoas que agora, sem mim, as pessoas ficam perdidas e as empresas tratariam elas como cachorro. As empresas privadas, né? Se pudesse, não tem nada mais que impeça as empresas de tratar você como um animal, a não ser o Estado vir intervir e ajudar você através de leis, né? Assim, é engraçado isso. Até porque no final, como eu disse, provavelmente vai recair o custo sobre o próprio Estado, mas isso aí vai ficar escondido, isso vai ficar uma coisa, na verdade, muito subjetiva. Você não tem como atestar isso de maneira clara. Não vai ficar a população que vai assimilar digamos assim, vai assimilar o lado positivo do ar-condicionado no ônibus, não é a mesma população que vai estar ciente de que talvez amanhã uma clínica de saúde ou um colégio ou uma rua ela ficou parada porque o Estado agora vai gastar mais dinheiro com o Estado, me refiro ao aparato estatal, né? Vai da prefeitura, vai gastar mais dinheiro com passagem de ônibus. Essas pessoas não vão enxergar isso. Isso vai ficar completamente escondido lá nos gastos da prefeitura, que são milhares de gastos. A prefeitura assume diversas funções, ela tem clínicas, ela tem colégios, ela tem ambientes, tem praças, tem ruas, pontos para manter. Então, assim, como a fonte recai em geral, né? Assim, claro que tem aquelas verbas carimbadas, mas em geral a fonte caiu na conta da prefeitura, ela vai gastar de alguma forma. O gasto a mais não vai ser claro. Então, de certa forma, realmente o Estado ganha, no sentido de que ele estrangulou mais ainda a sua situação fiscal, complicou mais ainda a situação do dinheiro da própria prefeitura, mas isso não traz quase nenhum impacto político. O impacto é o oposto, é o impacto positivo. Vai ser dito como aquela pessoa que facilitou as pessoas, especialmente mais pobres, né, que eles adoram esse nome, as pessoas mais pobres ao ar-condicionado, ou seja, ter uma vida melhor, ter uma vida mais tranquila, né? Então, o resultado negativo não vai existir, assim, só aquelas pessoas que são chatas, que vão ficar dizendo, ah, mas o custo, e como eu, né, o dinheiro e assim por diante, provavelmente, mais uma vez, a pecha é de que eu sou contra pobre, mas o custo o Estado assume, pronto, e o Estado tem que assumir mesmo, tem umas pessoas até que dizem isso, né, o Estado tem que assumir mesmo, mas o Estado tem que assumir mesmo de maneira organizada. Eu até aceito que essa discussão seja feita e que seja dito que o Estado realmente precisa assumir, mas eu aceito isso no contexto em que o Estado está num ambiente de superávit ou de otimismo econômico, que não é o caso do Brasil em nenhum dos dois casos, do Recife, particularmente, ou que seja uma coisa organizada, que seja uma coisa pensada, paulatina, de maneira que você vá aumentando talvez esses custos, mas de maneira sustentável, digamos. A palavra que eu procuraria dizer era essa, de maneira sustentável. Pode até aumentar. Essa discussão eu aceito ter, desde que no momento apropriado. E a gente sabe claramente que o Brasil não está no momento apropriado, o Brasil está em uma semi-recessão ou uma recessão há pelo menos 4 anos, devendo bilhões de reais, fechando 4 anos já com déficit fiscal. Então, assim, não é o caso. Tá, né? Assim, todas as cidades do Brasil dependem bastante de repasse do governo federal. Então, a gente sabe que nenhuma dessas ações, desses pré-requisitos que eu listei para aumentar o custo do Estado foram preenchidos. Então é uma discussão na minha cabeça inócua. Eu discuto isso quando eu puder. Se eu não puder, eu não discuto. Mas é como eu disse, a preocupação aqui, na verdade, não é realmente com não é uma preocupação, isso é bem importante frisar, porque as pessoas confundem isso, não é uma preocupação a longo prazo, é uma preocupação de curto prazo. O político pensa muito mais muito mais a curto prazo do que, por exemplo, a empresa. Então, nessa questão, o político está pensando nas próximas eleições, está pensando na popularidade daquela ação, no nome dele sendo estampado em algumas nos jornais como de maneira positiva. É repercussão política boa que ele está preocupado. Ele não está preocupado com mais nada além disso. E aí, enquanto que o resultado negativo vai ser dissipado, vai se tornar irrelevante. E em muitas questões realmente nem vale a pena você discutir isso, porque você vai ficar parecendo que você está falando coisas bestas. Ah, mas vai aumentar o custo para o Estado. A pessoa vai dizer sim. E daí, né? Assim, teoricamente, na cabeça das pessoas, o Estado é bilionário, falo de uma cidade, né? No caso do Brasil é trilionário, com diversos trilhões, tem dinheiro para gastar de toda forma, tem dinheiro o tempo todo e não tem nenhuma preocupação com o dinheiro, não precisa ter preocupação com o dinheiro porque o dinheiro está lá correndo e rolando solto o tempo todo. Então essa é uma questão bem, digamos assim, interessante, né? E com isso eu acho que eu fecho bem os erros, digamos assim, de uma ação como essa, os pontos negativos que uma ação como essa tem, que trazem para o Estado, trazem para a vida das pessoas, mas as pessoas se negam a enxergar, às vezes por pura comodidade, ou por preguiça, ou por só querer enxergar o lado positivo, e o julgamento em geral da lei vai ser pelo objetivo dela. O objetivo da lei é bom, o objetivo da lei é bom, é dar mais conforto às pessoas. Então, eu esqueço qualquer outro tipo de problema que essa lei possa trazer, inclusive os resultados práticos que ela vão trazer para a prefeitura e para a vida das próprias pessoas, e trato a lei como ela deslocada de todas as outras ações, deslocada do agente que estava sancionando a lei, do agente que vai executar a lei. Eu desloco tudo isso e julgo a lei por si só, como se ela tivesse solta no espaço, sem nenhum contexto atrelado a ela, né? Então, isso é um problema do Brasil, isso é um problema muito sério, e uma pena que não existam vereadores com coragem para trazer isso à tona, deputados estaduais, deputados federais, que tentem discutir as coisas não realmente, não nas intenções, mas sim nos seus resultados práticos e nos resultados que aquelas ações que às vezes podem ser impopulares também possam trazer para o próprio Estado, como no sentido de trazer as coisas e deixar as coisas de uma maneira sustentável, ou no mínimo pagar suas contas do jeito que você já deve, né? O episódio queria falar sobre isso. E desejo que um dia realmente apareçam pessoas que possam trazer à tona essas questões que eu acredito que muitas vezes não são perguntadas nem mesmo pela imprensa, infelizmente. A gente sabe que a imprensa tem um viés geralmente de esquerda, então quando eu faço as perguntas já são pessoas que estão preocupadas mais com a questão exequível das coisas, com realmente o funcionamento do Estado, e geralmente isso realmente são mais pessoas da direita que estão preocupados, e como a gente não tem muitos representantes nessa área, fica aí um vácuo a ser preenchido. E é isso aí, pessoal. Valeu.